Fala galera, hoje no podcast eu vou falar sobre uma raça que é de pequeno porte, muito conhecida aqui no Brasil, fofíssima, super companheiro. Você já imaginou que raça é essa? Já tá pensando qual é? Então fica ligado que a gente vai falar sobre uma raça especial. Se você pensou no Bulldog francês, você acertou. É dele que a gente vai falar hoje, essa raça fantástica que está cada vez mais presente aqui no nosso país. E para falar sobre essa raça linda, nós temos aqui a Mércia, que é a criadora da raça. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter trazido dois filhos hoje também, né, para participarem. E eu queria começar aqui você já me apresentando essa figurinha aqui, que eu estou apaixonado por ele.
Esse é o Ross, né? É um machinho de 8 meses.
Uhum. É bem filhotão ainda, né?
É, bem filhotão ainda. Agora que ele tá
que legal.
Começando a desenvolver legal e ficar bem dentro do padrão, né?
Que legal. E ele tem um tamanho bem legal, né? Que eles são pequenos, mas eles ainda vão crescer um pouquinho, né?
Isso, eles são pequenos, bem compactos, né? Então, mas ele vai ainda desenvolver a cabeça, ossatura, a musculatura dele, ele vai chegar a pesar 8, 10 quilos, o macho.
Que legal. Agora, Mércia, como você conheceu essa raça, o Bulldog, né? Quanto tempo você conhece a raça? Quanto tempo você tem essa raça dentro de casa?
Então, eu não conhecia a raça, eu acabei conhecendo através de uma amiga veterinária, que ela atendia os meus cães, e ela um dia chegou na minha casa e falou: Mércia, eu ganhei um Bulldog francês. Aí que eu fui conhecer a raça, me apaixonei pela raça. Aí falei, não, vou criar, né? Procurei um amigo que era criador, falei, eu quero adquirir uma matriz para reprodução. Aí ele acabou me vendendo o que ele tinha lá e me deu toda a assessoria. E a partir daí foi...
Olha que legal. Isso já faz quanto tempo?
Tem 12 anos.
12 anos, que legal. Então você tem uma baita experiência com a raça. E já passaram vários cachorros na sua casa. E hoje você tem quantos cães dentro de casa?
Hoje eu estou com 25 Bulldog francês.
25, uma quantidade boa, né?
Isso.
Que legal. E esses dois que são filhotões, você vai ficar com eles? Eles vão ficar no canil? Ou talvez vão para alguma outra família?
Talvez a gente venda.
Ah,
né?
Tá.
Eu
legal.
Preparo eles, vou... Tá mandando para exposição, a gente trabalha eles, mas pode ser que algum criador, alguém se interesse, aí eles são vendidos.
Também. Que legal. E hoje, Mércia, no Brasil é muito comum a gente ver Bulldog francês, né, no parque, na rua, passeando. É, posso falar que virou até uma febre, né? Muita gente adorou a raça e trouxe para dentro de casa. Você sabe mais ou menos quando a raça começou a se tornar tão popular aqui no Brasil?
Olha, a raça começou a ficar mais conhecida de uns 5 anos para cá, né? Que aí o pessoal conheceu mais, só que popular mesmo ela acabou ficando acho que de 2 anos, que aí todo mundo quase tem e acabou surgindo vários criadores. Então,
que legal. E é uma raça de pequeno porte, que não dá tanto trabalho, né? Eles são muito companheiros. Então pode ser criado às vezes num espaço menor, num apartamento, né?
Sim. Hoje a gente, na pandemia, inclusive, vendeu muito para apartamento, que o pessoal acabou ficando muito sozinho, fechado, trabalhando em home office, né? Então, procurou muito o Bulldog francês para companhia.
Que legal.
Porque eles são assim, tem um pico de energia, brinca, depois... E é atrás do dono o tempo inteiro.
O tempo inteiro que é a companhia, né? Que é a companhia do dono.
Ele quer estar com alguém.
Que legal. Agora, Mércia, numa ninhada, por exemplo, do Bulldog, desse porte de cachorro, mais ou menos quantos filhotes nascem? Tem uma média?
Olha, não tem. É um pouco meio que de loteria mesmo.
É mesmo?
Às vezes você tem um filhote, né? Às vezes vem 6, eu já tive ninhada que veio 10.
Olha só, então depende muito.
Mas é muito raro.
Entendi.
É muito raro.
Depende de indivíduo para indivíduo, então.
Isso, depende, é bem raro mesmo.
Que legal.
O normal é vir de 5, 4 filhotes.
4 filhotes, não é uma ninhada relativamente pequena, né?
Isso.
Que legal. E agora, falando de pelagem, né? Essa pelagem, para mim, é uma das mais bonitas. E eu queria saber um pouquinho das pelagens que são permitidas dentro da raça.
Então, o padrão da raça, ele é permitido o tigrado, né? Que é esse aqui que eu trouxe. E esse é o tigrado fechado.
Tá. É um tigrado bem
isso,
mais escuro, é isso?
Mas nós temos variações de tigrado. que aí ele vai ficando mais aberto, mais rajado. Então, tem o tigrado, tem o fulvo, que também tem o fulvo mais clarinho, o fulvo mais dourado um pouco. Tem o branco com marcação tigrado e a gente tem o branco com marcação fulvo.
Ah, então são algumas coisas.
Isso, são as raças. Fora isso, acaba fugindo mesmo do padrão da raça.
Do padrão da raça, entendi. Isso. E qual a característica que você mais gosta no Bulldog francês?
Olha, para mim, que crio, é o olhar deles. Eles conquistam, assim, todo mundo. Olha, você pode ver o olhar
deles. Ele tem um olhar, ele olha, né, assim, de um jeitinho.
Ele conquista... Eles fizeram muito sucesso mesmo, acho que é esse olhar deles que é incrível. A característica deles, para mim, que crio, é... Eles conseguem tudo.
Que legal. E eu queria falar um pouquinho, que é importante até a gente alertar as pessoas em casa, das principais doenças da raça, porque toda raça tem doenças ali que são mais frequentes, que podem acontecer. Claro que os criadores sempre trabalham para diminuir cada vez mais, mas é muito difícil, né, a gente evitar que não tenha nada durante a vida toda do animal. Então, eu queria saber as principais doenças que a raça possui.
Isso, olha, a raça, ela é incrível, mas ela tem, sim, alguns problemas que não é necessariamente que vai ter, mas pode acontecer. Então, é uma raça que, para ter, não é barato. Você tem que estar sempre prevenido, né? Porque pode acontecer o problema de hemivértebra, eles têm bastante, tem aquele olhinho de cereja, que às vezes também pode acontecer, que já é normal da raça.
Esse olhinho de cereja seria mais ou menos o quê? Quando acontece alguma coisinha, você consegue avaliar olhando em casa com seu pet?
Consegue, porque ele aparece, né? Você vê aqui e acaba saindo a glândulazinha um pouquinho.
Tá,
né?
Entendi.
E assim, em raças que têm o focinho curto, já tem um pouco de propensão para isso. Né? Então, o Bulldog francês é...
Legal. E muita gente, quando olha esses cachorrinhos, eles são conhecidos como braquicefálicos, né? Que tem um focinho bem curtinho, assim, como o próprio Pug, né? O outro Bulldog também inglês também possui. Esse focinho, ele acaba, às vezes, atrapalhando no dia a dia, ou se você cuidar, pegar de uma criação como a sua, que é uma criação muito boa, você também consegue ter um cachorro sem problema nenhum nesse sentido, né?
Isso que eu ia falar também, eles têm um problema respiratório, né? Então, isso aí é um... Todas as raças que têm esse focinho curto realmente têm esse problema. Uns têm um problema maior, é um pouco mais dificuldade para respirar, já outros respiram bem melhor. Uhum. Você vê esses aqui. Então, assim, quem cria está sempre trabalhando para melhorar.
Legal.
Mas é um problema, sim, da raça, das características já deles.
Legal. Não, e é uma raça que, como você falou, eles têm um pico ali de energia, gostam de brincar, mas qual é a quantidade de atenção que eles precisam num dia? Então, uma pessoa que quer ter um bulldog, mas ela trabalha o dia todo, às vezes tem horas do dia que ele tenha que ficar sozinho em casa, é possível isso? Ele precisa de muita atenção? Como funciona?
Eles exigem bastante, bastante mesmo. Eles gostam de companhia o tempo todo. Quando é alguém que trabalha, porque assim, me procura que quer um, então eu sempre sento, converso antes de estar e oriento. Então, o ideal é você não deixar o dia todo sozinho. Ou se for necessário, levar para passear de manhã antes de sair para trabalhar, né? Para dar uma caminhada, porque daí eles vão... Ficar tranquilo. Deixar brinquedo ou então mandar para a creche.
Sim.
Muitos hoje vão para a creche.
Vão para a creche, porque lá conseguem gastar energia, conseguem socializar da maneira correta, né?
Isso.
E é uma raça muito latidora? Eles latem muito durante o dia? Como é?
Não. Não é? Não late. Até eu tive um cliente que eu acabei doando um essa semana passada. Aí ele me mandou mensagem, ele falou, Mércia... Ele tá bem, é normal, porque ele não late. Uhum. Eu falei, sim, é normal.
É mesmo, então eles não têm essa característica tão aflorada de ficar latindo, porque tem outras raças que, pela própria raça, late muito, né?
É.
Então, quem quiser um cachorro dessa raça, tem que saber que ele tem essa característica que é positiva.
Sim.
Você mora num condomínio, né? Num apartamento.
É, claro que tem uns que eu falo que o dono acaba... estragando, né? Porque
uhum.
acaba latindo muito. É mais questão de você estar incentivando.
Legal.
Daí,
legal.
Se você deixar muito tempo sozinho e ensinar a latir, incentivar, aí vai latir
bastante. Vai latir bastante. Então, os donos sempre são os culpados aí nessa missão, né, de criação, porque às vezes eles acabam incentivando comportamentos errados do pet.
Muitos.
E quem leva a culpa é o pet, né?
Leva. Mas claro que tem uns que são super latidor, né? Uhum. Tem raça que já não adianta.
Já é dali.
Mas o bulldog, ele é tranquilo.
Legal.
Ele não faz barulho.
E falando assim de pelagem, eles têm a pelagem bem curtinha, como a gente pode ver.
Isso.
Porque quando a gente imagina um cachorro que solte muito pelo, é um cachorro que às vezes tem muito pelo, a gente imagina, tem muito pelo, solta mais. Mas esses de pelagem curta, eles soltam também bastante, né?
Solta. eu diria que solta mais do que os que têm a pelagem longa.
Uhum.
Por isso que é necessário estar fazendo a escovação.
Tá, tem que fazer a escovação deles,
sim,
né?
Sim, então tem que toda semana, umas duas vezes por semana. Banho é bem pouco,
tá?
Porque eles, cada 15, 20 dias.
Uhum.
Ou se sujar muito, mas a pelagem, a escovação é necessário para remover os pelos mortos.
Legal, super importante. Ele tá querendo até brincar, e se quiser deixar ele brincar, pode deixar, não tem problema.
Ah, daqui
não.
A pouco ele vai atrás da irmã.
Da irmã, já. Ele tá vendo a irmãzinha dele
lá,
ali?
Querido.
Olha lá, se quiser, vamos ver. Vamos. Filhote é aquela coisa, né? A gente não consegue deixar parado.
Eles não param,
tem muita energia,
agora,
né? Mas é um cachorro que ele é sociável com outros animais, se for criado desde filhotinho, ou eles têm alguns cães dessa raça que não gostam muito de convivência com outros animais? Como é com o bulldog?
O bulldog, ele não gosta muito de outros cães, eu falo assim. Então, sempre que vai me procurar, eu também oriento isso. Se você acostumar desde pequeno a ter todo esse contato com outros cães, ele fica bem. Mas pegar e já colocar com outros cães grandes não é legal.
Não é legal. Bacana. E agora muita gente confunde o bulldog francês com uma outra raça que se chama Boston Terrier, né? Muita gente acha que é a mesma coisa, né? E não é a mesma coisa, né?
Não, acho que não tem nada a ver, né?
É. Muita gente acaba às vezes, eu acho que é um bulldog, mas é o Boston Terrier, que, assim, para um leigo pode até parecer, né? Parece.
Assim, de longe.
De longe.
Pode
Exato.
Parecer, porque eles têm muitas diferenças.
Exato.
Né? Orelhinha, é muita coisa diferente. Inclusive as cores também são bem diferentes.
E o bulldog, ele é mais baixinho do que o.
Isso,
ou não, ele é da mesma altura?
O francês, ele é bem compacto, né? Forte, ossudo. Já o outro, ele é bem mais magrinho, as perninhas são altas, então tem uma diferença, assim, pra gente que conhece,
tem bastante diferença, né?
É,
comigo é a mesma situação, todo mundo confunde um malamute com um husky siberiano, né?
É.
E pra mim é totalmente diferente, mas aí eu entendo que, às vezes, pra uma pessoa que é leiga no assunto
isso,
ali, ela
confunde.
Fala, porque realmente são cães parecidos, podem ser, né, considerados primos, mas tem muitas características que diferem,
inclusive,
né?
Inclusive orelha, tudo, o francês.
Exato.
Tem que ser bem redondinha,
uhum.
Se você olhar, eles têm pontuda, uma orelha bem pontuda, então...
E eu percebo que até a questão do pescoço também, né?
Também. É mais longo.
É mais longo, né? O do Boston Terrier é bem pescoçudo, né? O bulldogzinho já é mais compacto.
Eu acho que hoje já não tem muita confusão, né?
Uhum.
Mas logo no início, quando começou o bulldog francês, eles confundiam bastante.
Verdade. Agora, com criança, como que o bulldog francês se comporta?
Incrível. É incrível, desde bebê eles se dão super bem, né? Eu tenho vários clientes que pegam o bulldog já que o bebê nasce, para crescer junto.
Para crescer junto, olha que legal, serem
então,
irmãos.
Então é muito bom, é muito
legal.
Bom para criança.
Então o feedback sempre é muito positivo, né?
Muito positivo.
Cresce junto, começa a aprender as responsabilidades, né? Respeitar
eles
o bichinho.
Eles são bem protetor também, uhum. Né? Então... Eles são mais encrenqueiros com outros cães.
Com outros cães mesmo, né?
Uhum.
E como a gente estava falando, eles podem viver num lugar menor, como você falou.
Pode.
Mas sempre tendo ali o tempo para gastar a energia deles. É importante também passear, né? Muita gente associa, fala, bulldog francês, tem essa aparência às vezes mais gordinha. Eles devem dormir, ficar em casa, mas não. Precisa passear também com eles, né?
Precisa. Precisa porque ficar em casa fica um... cachorro ocioso e também estressado, né? Então, eles, claro, respeitando o horário, né? Porque o calor para eles é super prejudicial. Então, respeitando o horário e o tempo de caminhada, eu tenho clientes que caminham 10 quilômetros.
10 quilômetros?
De manhã,
olha,
mas
isso,
desde pequenininho.
Sempre foi acostumado a isso? Ele já
isso, ele foi condicionado.
Legal.
É muito raro, né? Uhum. Mas ele foi condicionado e acompanha.
É exatamente isso. Não então... adianta a pessoa, da noite pro dia, ah, amanhã vou andar 10 quilômetros, se ele não tá acostumado.
Ele não anda um quarteirão.
O dono e o cachorro vão passar mal no meio do caminho, então tem que pensar nisso também.
Tem.
Né? E agora, para quem quer comprar um filhote de um canil de confiança, o que, que você indica a pessoa fazer? Então, a pessoa quer ali um bulldog francês, quais são as suas dicas para essa pessoa?
Olha, eu acho assim, procurar sempre também indicação. Né? Eu acho que começa já com indicação, porque sempre quem comprou um vai indicar se foi bem atendido, se gostou, se o cão realmente foi legal. Então, indicação é muito importante. Depois procurar também saber se é registrado pela CBKC, se é um canil que cuida dos cães, né? Procurar visitar, procurar agendar uma visita. Procurar pedir sempre a informação dos pais, né? Tudo isso é muito importante.
É muito importante, né?
É.
Legal. E, Mersa, mais ou menos o valor médio de um filhote? A gente pode falar de mais ou menos quanto?
Olha, o bulldog francês hoje está na faixa de 6, 7 mil.
6, 7 mil reais, legal. Então, quem procura um cachorro desse vai pagar um valor que já é um valor mais alto, mas que vai vir com qualidade. Então, você não deve ter muito problema com pessoas que compram e abandonam, ou dão para alguém, ou, né, acabam devolvendo, né?
Ah, sim, isso eu me preocupo muito, né? Uhum. Então, assim, devolução eu nunca tive, porque eu já converso, bato todo um papo antes, passo todas as informações, pesquiso onde que vai ficar esse cão. Então, desde quando me procura, eu já começo a estudar onde vai receber, como vai receber. Então, isso é muito importante já para evitar, ai, desistência, alguma coisa depois, e deu trabalho. Então, você passando todas as informações antes já de fechar uma venda é muito importante. Para proteção, também eles são todos microchipados, documentados, nenhum sai do canil sem o microchip.
Que legal.
Então, eu sempre já aviso, olha, se não der certo, qualquer coisa, me procura e a gente conversa e ele é devolvido para a gente.
Ele é devolvido para vocês.
Volta e a gente daí acha um lar, um, né, para uhum. eles. Nunca precisei.
Olha que legal.
Né? Mas pode acontecer,
pode
então
acontecer.
Já passo toda a informação. Sendo microchipado, sendo documentado, a pessoa não vai também abandonar.
Abandonar, que legal.
Então, a microchipagem é muito importante.
É muito
hoje.
Importante, legal. Agora me fala um pouquinho, que eu sei que seus cães são muito premiados, são campeões em exposições de beleza, né? Me conta um pouquinho como você entrou nesse mundo e se você ainda participa das exposições.
Participo das exposições, inclusive os dois pequenos que eu trouxe, eu já comecei a treinar eles, né, para a exposição. Eu entrei, acho que desde da minha segunda ninhada de bulldog francês, eu já entrei em contato com o handler, e aí já fui pegando todas as informações, trabalhando o padrão, para que aí pudesse sempre, hoje, todo ano, eu tiro filhotes para mandar para a exposição.
Para a exposição, que legal. E na exposição é legal que as pessoas que participam, elas mandam os cães para trazer credibilidade para o canil e certificar a qualidade dos cães que estão ali, né?
Isso mesmo. Então, é muito bom. Você cresce bastante convivendo também nesse meio, né?
Que legal.
Porque você estando lá, você consegue comparar, ver se está trabalhando legal. Tem os juízes que são especializados na raça, né? Então, qualquer coisa que não tá legal, eles já vão passar para você, tem súmula, tudo.
Que legal.
Então, você sabe que seu trabalho tá indo no caminho certo.
No caminho certo. Inclusive, esse ano, na verdade, foi esse ano que teve a Mundial, né?
Foi.
A Mundial aqui no Brasil e muitos cães brasileiros mostrando a qualidade da criação brasileira e você tava lá também, né?
Fomos.
Que
eu
legal.
Fui com dois, eu fui com a Bri e com o Alfred, né? Eu levei dois cães. Pegamos terceiro, quarto lugar, né?
Olha,
mas...
Que legal, numa Mundial,
muito,
né?
É.
Muito bom. Que legal. Mersa, queria te agradecer por ter vindo aqui, ter trazido seus filhos de quatro patas, falado um pouquinho melhor pra gente sobre essa raça tão querida aqui pelos brasileiros, né? E em breve você volta aqui pra falar mais com a gente sobre esses queridos, tá bom? Obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço o convite.
Que legal. Isso aí, gente. Se você gostou do episódio de hoje, tirou suas dúvidas sobre o querido Bulldog francês, compartilha esse podcast, esse episódio com a sua família. Já está disponível no R7, Play Plus e outras plataformas digitais. E mandem sugestões para a gente também lá na rede social do Hoje em Dia, de assuntos ou pautas que vocês querem que a gente aborde aqui no podcast Quatro Patas. Fechou? Valeu e até mais.